Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu. Ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação.
Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos permite refletir um pouco sobre a condição humana no que diz respeito ao sofrimento. O sofrimento está presente na vida do ser humano. Nós não precisamos nos preocupar em explicar o sofrimento, mas nós podemos dar às situações de sofrimento um sentido, um valor, de tal forma que aquilo que poderia ser simplesmente destrutivo se torne algo construtivo. No Antigo Testamento, nós temos o livro de Jó, ouvimos aí esta primeira leitura de hoje, em que Jó lamenta o sofrimento da sua vida. E a figura de um homem justo, fazendo com que nós descartemos aquela ideia equivocada de que se alguém sofre é porque é castigo de Deus. Isso não é verdade. Deus não nos trata segundo as nossas faltas. É verdade que às vezes nós colhemos coisas que nós plantamos. Sim, como diz o povo, né? Quem semeia vento, colhe tempestade, né? Então nós sofremos as consequências muitas vezes de nossos atos ou de atos de outros, mas não que seja castigo, né? É consequência daquilo que nós introduzimos. O sofrimento, como nós o experimentamos, ele entrou no mundo desta forma, assim também como a morte, como ela é vivenciada, como fruto do pecado, né? Nós teríamos um outro tipo de relação sem a presença do pecado no mundo. Mas não é como castigo, é consequência justamente desses atos. E existe o sofrimento que é da própria limitação da natureza criatural do ser humano. Somos criaturas, somos seres finitos, né, com uma sede de infinito. Mas o livro de Jó, ele não pode avançar mais do que ele avançou. Ele procura infundir na pessoa de fé uma grande confiança em Deus, uma disposição para não disputar com Deus, mas confiar no amor, na misericórdia de Deus, na sabedoria de Deus que ultrapassa a compreensão humana. É um livro belíssimo e que é motivo para muitos comentários, e mesmo fora do mundo bíblico. Por exemplo, né, um grande psicólogo e psicanalista, Jung, gostava muito do livro de Jó, né? E nós podemos até pensar também em filosofias contemporâneas. Por exemplo, nesse ponto nós temos até alguma coisa em comum com o existencialismo, ao aceitarmos a limitação da condição humana e o sofrimento como próprio também da condição humana concreta, histórica. Mas com o Evangelho nós temos um passo adiante, não no sentido da explicação. Jesus não fez nenhuma teoria sobre o sofrimento humano, mas Jesus teve gestos, Jesus teve postura, né? Então o que, que nós vemos no Evangelho de hoje? Jesus que sai da sinagoga, né? A sinagoga, justamente esse espaço onde se ouve a palavra de Deus, reflete sobre a palavra de Deus, se reza, né? Presta-se culto a Deus. Ele sai da sinagoga e vai para casa, né? Isso tem a nos dizer até para nós que estamos refletindo tanto a partir do magistério do Papa Francisco e mesmo antes, em sermos uma igreja em saída, uma igreja que não se encerra no templo material, mas uma igreja que vai ao encontro das pessoas. Jesus sai da sinagoga e vai para a casa da sogra de Pedro, que está doente. E Jesus a levanta, a pega pela mão e a levanta, a cura. Então nós vemos um gesto de solidariedade, de libertação da enfermidade. E qual é a reação? É que ela se põe a servi-los. Jesus quer nos curar. Nos curar para que nós sejamos capazes de servir, de ter uma vida não egoísta, mas uma vida de saída de nós mesmos, uma vida de partilha, de condivisão, de solidariedade, portanto, de serviço. E o Evangelho de Marcos continua com o seu exagero próprio, né? Toda a cidade, né, apareceu lá na porta da casa da sogra de Pedro, mas a cidade enferma. Eram os enfermos que eles traziam para Jesus, e Jesus curava os enfermos, expulsava os demônios, né? Mal tinha tempo para se alimentar e para dormir, né? Mas quando deu um tempinho em que foram descansar, Jesus se levanta mais cedo, de madrugada, né? Levanta mais cedo de madrugada e vai para um lugar deserto para rezar, para estar em intimidade com o Pai, né? Interessante que às vezes nós arrumamos desculpa fácil para deixarmos de rezar, né? Não, hoje está meio chuvoso, né? Então não vou. Hoje está muito quente, hoje tem jogo, né? Hoje tem novela, hoje tem festa, hoje eu não estou com vontade. Como eu não tenho vontade, eu vou quando eu tenho vontade. Eu não tenho vontade, eu não vou. Como eu não vou, eu também não tenho vontade. E aí vai, né? Então eu não participo, eu não rezo. Arranjamos desculpas, né? E Jesus, mesmo com um dia cheio, né, ele se levanta mais cedo e ele vai a sós estar com o Pai. Ele não abre mão desse momento de intimidade com o Pai, de oração, né? Sem oração, nós podemos cair numa espécie de ativismo, mesmo para quem estiver fazendo bem. Ainda há pouco refletimos sobre isso lá na nossa reunião ampliada do CPP. Não se trata de fazer muitas coisas, mas se trata de fazer aquilo que Deus nos pede, aquilo que Deus quer que nós façamos. Isso é que é o mais importante. E como é que nós vamos discernir qual é a vontade de Deus? Num clima de oração, num clima de contato com a palavra de Deus. Fora disso, não há discernimento, não há sabedoria. Pode haver até ações boas, mas vamos nos cansar. Daí a doença do ativismo. Pois bem, Jesus então, depois os discípulos acordam e os outros estão procurando por Jesus, eles vão atrás de Jesus, todos estão te procurando. Quer dizer, tem mais gente aí para ser curada, já tem mais uma fila, né? E o que, que Jesus responde? Ah, pode organizar a fila que eu estou indo? Não. Jesus responde: vamos a outros lugares, a outras aldeias. Foi para isso que eu vim. Quer dizer, ele tem um discernimento que nasceu da sua oração, da sua intimidade com o Pai. Jesus não quer ser um mero taumaturgo, curandeiro, né? Ali com a freguesia certa que vem a ele. Não, ele tem uma missão. As suas curas são sinais, são indicações da libertação que ele veio trazer. Mas ele não veio ficar simplesmente curando as pessoas. Ele vai e vai anunciando o reino e continua curando e continua expulsando aquilo que aliena os seres humanos, os demônios. Ele continua a sua missão. Mas pela oração ele tem o discernimento sobre aquilo que realmente o Pai quer que ele realize, né? E ele continua sendo esse missionário. Vejam que a postura de Jesus é diferente daquelas que nós vemos no Antigo Testamento. Mesmo de João Batista. João Batista foi para o deserto, vivia uma vida austera, pregava um batismo de penitência, as pessoas vinham a ele. Com Jesus, não. Ele vai às pessoas. Né? Ele sai, vai circulando. É sempre um Jesus itinerante, missionário. Então tem muito a nos ensinar para nós que estamos refletindo sobre uma igreja em saída, uma igreja servidora, uma igreja que não se encerra na igreja templo, né, material, mas que vai ao encontro das pessoas onde elas precisam. Nós todos somos chamados a fazer isso. Cada batizado, estamos no ano do laicato, né? Então, cada cristão batizado é chamado a ser sal da terra, né, que dá gosto, luz do mundo, fermento na massa. Portanto, é chamado a esse movimento de saída. Saída de nós mesmos, não só virmos à igreja, porque às vezes a gente vem até a igreja, e devemos vir, para o contato com o Senhor, para a oração, para celebrarmos juntos, para ouvirmos a palavra, para recebermos o sacramento, mas às vezes nós não partimos para a missão, né? Ficamos só recebendo a palavra, recebendo os sacramentos, quem sabe até alguns mais assim, com desejos mais prontos, recebendo formação, recebendo retiro, mas e o que, é que você está fazendo em termos de missão, de evangelização, de ir ao encontro dos outros, de ir ao encontro dos pobres, de ir ao encontro dos doentes, de ir ao encontro dos pecadores, de ir ao encontro daqueles que estão sofrendo qualquer tipo de sofrimento, que estão esquecidos, que estão à margem, que não vêm à igreja, né? Então nós somos convidados, como Jesus, a ir, né? A partir justamente da intimidade com o Senhor. Jesus diz no Evangelho: quem crê em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores. Se Jesus na sua vida foi um missionário, foi itinerante, nós podemos olhar para Paulo na segunda leitura de hoje, carta aos Coríntios. Evangelizar para mim não é um título de glória, é uma necessidade que se me impõe. Ai de mim, se eu não evangelizar. E Paulo foi esse missionário itinerante, com viagens muito maiores do que as de Jesus. Jesus ficou na região da Palestina. Paulo saiu, viajou pela Ásia, pela Europa, né? E então nós vemos que concretamente na própria Bíblia nós temos um exemplo de alguém que, tomado inteiramente por Cristo, se torna esse grande missionário. Quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Claro que não fará sozinho, fará com a graça, com o Espírito que o Senhor derramou. Então Paulo foi assim, esse missionário, e nós também hoje somos chamados a sermos esses discípulos missionários de Jesus Cristo, a fazer essas obras, de ir ao encontro dos irmãos e irmãs, por onde o Senhor não foi fisicamente durante a sua vida histórica, mas que quer ir através dos seus discípulos missionários da sua igreja. Que o Senhor nos dê essa graça de não sermos uma igreja acomodada, mas sermos uma igreja servidora e missionária. Perguntaram para o Papa Francisco, um jornalista, sobre o que era o mais importante para a igreja hoje. E ele respondeu daquele seu jeito sintético e preciso, né, com três palavras, né? O que é mais importante para a igreja hoje? E o Papa Francisco diz, bem a propósito desse evangelho de hoje: Jesus. Primeira coisa que ele diz. O que é mais importante? Jesus. Os nossos olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, que é quem nos ensina sobre Deus e sobre nós mesmos. Jesus. O comentário é meu, ele colocou Jesus. A outra palavra que ele disse, oração. Está ligado com o que nós vimos hoje. Jesus se levanta de madrugada e vai rezar, vai estar com o Pai. Sem oração, quem cristão que não tem vida de oração não tem sabedoria, não tem discernimento, né? Uma oração fundada na palavra de Deus, né? Uma oração que não seja uma mera expressão da nossa subjetividade, mas uma oração que seja escuta de Deus, para acolher essa palavra, oração. E a terceira palavra que ele disse, eu estou só dizendo as palavras, os comentários são meus, né? A terceira que ele disse é testemunho, né? Testemunho. Testemunho de uma vida coerente, de uma vida de serviço, de uma vida de missão, né? Então foi isso que Jesus fez, exatamente. Jesus viveu uma vida de oração e uma vida de testemunho. Passou por esse mundo fazendo bem. Em relação ao sofrimento, não teorizou, mas foi solidário, curou, levantou, estendeu a mão. Mais ainda, com a sua paixão, com a sua crucifixão, com a sua morte, com a sua ressurreição, carregou sobre si as nossas dores, os nossos sofrimentos. Então ele não teorizou sobre o sofrimento, mas foi solidário durante a sua vida, e com a entrega da sua vida na paixão e morte, ele mostrou a que ponto chegou essa solidariedade com a condição humana. Ele mesmo experimentou a dor e a morte do ser humano para que todos nós pudéssemos ser vencedores da dor, do sofrimento e da morte. E com a sua ressurreição, ele abriu para nós o horizonte da vida nova. É isto, meus irmãos, que nós celebramos em cada Eucaristia, e é isso que vamos fazer agora, na segunda parte da nossa celebração, aqui com o altar do Senhor. Essa doação maior, essa sua entrega, e que se faz, inclusive, o nosso alimento, o alimento do peregrino, através da Eucaristia, para que sejamos também vencedores, não só do sofrimento, para a gente ter uma vida boa, mas vencer o nosso pecado, o nosso egoísmo, para termos uma vida partilhada de serviço e de missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.